uma grelha da Comissão de Saúde que é, portanto, o grupo parlamentar requerente 4 minutos, resposta com tempo igual, e depois os outros grupos parlamentares também, 4 minutos cada um, resposta em bloco da entidade e depois a possibilidade ainda de fazer uma segunda ronda de 1 minuto com a resposta em bloco. Muito bem, então acho que já podemos chamar, já estamos em condições de podermos chamar o Sr. Bastonário da Ordem dos Veterinários, da Ordem dos Médicos Veterinários, tem que se dizer Médicos Veterinários, não é? Está bem. Pode, Sérgio, desculpe, nem eu cumprimentei que isto hoje no meu dia... Portanto, vamos então começar a audição do Sr. Bastonário dos Médicos Veterinários e desde já agradeço ao Dr. Jorge Cid a disponibilidade que teve para vir dar-nos esclarecimentos. Como sabe, esta audição tem por base um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre o estudo da saúde mental nos profissionais de veterinária em Portugal e, portanto, é com todo o gosto que o vamos ouvir. E eu penso que o Soutor já saberá qual é a grelha de tempos que está definida para a nossa audição, que são 4 minutos do Grupo Parlamentar requerente. O Soutor terá 4 minutos, obviamente, com tolerância, porque quem responde precisa geralmente mais tempo para responder, e depois são os vários grupos parlamentares e depois uma resposta em bloco. Portanto, passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, o autor do requerimento. Faz favor, tem a palavra por 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sr. Bastonário, bem-vindo a este grupo de trabalho sobre a saúde mental. Este grupo de trabalho tem-se vindo a dedicar nos últimos meses à discussão, à audição e à aprovação na especialidade da nova lei de saúde mental em Portugal, e agora, face à determinação aqui deste órgão de soberania da Assembleia da República, este grupo de trabalho continuará a elaborar sobre os assuntos de saúde mental em Portugal. O Partido Chega achou pertinente chamar o Sr. Bastonário a esta audição para ouvir as boas práticas que são, neste momento, já dispostas pela Ordem dos Médicos Veterinários. De facto, a profissão médico-veterinária, como uma das principais profissões de saúde em Portugal e dentro do contexto de uma só saúde, um conceito tão moderno e tão contemporâneo que está a ser agora implementado em todos os países da Europa e também do mundo, veio a trazer à profissão médico-veterinária ainda mais responsabilidade. E sabemos que com essa responsabilidade vem muitas vezes também o reverso da medalha, e esse reverso da medalha é o aumento do stress e dos sintomas de a baixa da saúde mental dos profissionais. De facto, várias notícias ainda este ano davam-nos de que um estudo académico feito para a profissão médico-veterinária nos mostrou que os profissionais de saúde em medicina veterinária apresentavam uma maior taxa de suicídio, que 50% dos participantes nesse estudo relatavam ansiedade, depressão e sintomas de stress, com mais de 25% de cada grupo apresentando sintomas graves. Acresce ainda a referir que mais de 25% dos participantes relataram automutilação regular e mais de 15% admitiram ter pensamentos suicídios significativos. Este estudo foi feito na Academia, nós também iremos ouvir aqui as autoras deste estudo posteriormente a esta audição do Sr. Bastonário, mas gostávamos de ouvir o Sr. Bastonário sobre a posição da Ordem face a este enquadramento que se afigura bastante preocupante e também sabendo que a Ordem dos Médicos Veterinários encetou um programa de saúde mental, partindo dessa própria valência que a Ordem tem para salvaguardar a saúde mental dos seus próprios profissionais e fazer valer aquilo que são os direitos dos seus profissionais, sabendo que foi também apresentado um póster no 4º Congresso Internacional do CNEC, em 30 de março de 2023, onde nos dava exatamente dados concretos, dizendo que, de facto, a profissão médico-veterinária era aquela que apresentava maiores taxas de suicídio. Sr. Bastonário, estes níveis de insatisfação no trabalho que são demonstrados, no fundo, pela classe médico-veterinária, há de preocupá-lo bastante e gostávamos de o ouvir falar sobre as respostas que a Ordem tem vindo a desenvolver neste sentido. E como é que isso protege não só os médicos veterinários e toda a profissão, mas também os animais, que são aqueles que são os nossos pacientes, são aqueles a quem devemos cuidados de saúde e também um bom serviço à comunidade. Senhora Coordenadora, deixe-me também, se tiver essa tolerância, de fazer aqui uma ponte sobre aquilo que está na ordem do dia, que é o que as ordens dizem ser um ataque às ordens profissionais neste momento neste país e que a nova lei quadro ou lei bases das ordens profissionais que está a ser altamente contestada, não só pelo Sr. Bastonário, mas também por todas as ordens com assento no CNOP, no Conselho Nacional das Ordens Profissionais, e que, tendo em vista esta salvaguarda da saúde mental que a Ordem está a fazer para os seus profissionais, vemos aqui um exemplo paradigmático daquilo que uma Ordem pode fazer, não só pelos seus próprios profissionais, mas também pelo acesso aos cuidados que os profissionais dão à população e pugnando para que sejam cuidados de excelência e salvaguardando essa excelência, essa qualidade no trabalho. Digamos que se não existisse a Ordem dos Médicos Veterinários, não acredito que existisse nenhuma outra instituição que começasse um programa para salvaguardar a saúde mental dos médicos veterinários, que se afigura, como os dados nos mostram, como bastante preocupante. Portanto, dando-lhe toda a liberdade, deputado, para as suas respostas, agradecia que endereçasse estes assuntos. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Obrigada. Dr. Jorge Cid, por favor, para responder.
Ora, muito boa tarde mais uma vez. Cumprimento o Sr. Presidente aqui desta Comissão e todos os seus deputados. Eu é com todo o gosto que venho sempre à Assembleia da República prestar os esclarecimentos que entenderem por necessários, embora, enfim, como todos sabem, sou médico veterinário, não sou psicólogo e, portanto, há aqui uma componente que eu vou tentar, não é propriamente a minha área. Agora, o senhor deputado disse muito bem, eu vou começar quase pelo fim, eu tive aqui um problema que a minha caneta deixou de escrever. E não apontei tudo que coisas que acontecem, mas eu vou tendo boa memória ainda. Ah, pronto, muito obrigado. Realmente o papel que a Ordem desempenha na saúde pública é extremamente importante e eu tenho verificado que muitas vezes e com vários contactos tenho tido, não só a nível, não direi só político, mas na sociedade, muitas vezes as pessoas em si não sabem exatamente qual é a função do médico veterinário, porque ligam mais o médico veterinário àquilo que é mais mediático, que é a clínica dos animais de companhia, que, enfim, que é uma parte muito expressiva da atividade médico-veterinária, mas tem outra muito importante na saúde pública, como disse, e muito bem. Só assim, muito rapidamente, só para os seus deputados terem uma noção, não são obrigados, não são especialistas nessa área, como não são nas outras. A Organização Mundial da Saúde Animal diz que 60% dos agentes patogénicos que causam doenças humanas são originários de animais domésticos ou selvagens. 75% dos agentes patogénicos humanos emergentes são de origem animal, como o caso do ébola, o IVA, a influenza, etc. 80% dos agentes patogénicos são usados em bioterrorismo, têm origem em animais. E 5 das novas doenças que aparecem agora novas, 3 têm origem animal. E isto está-se a agravar e vai-se cada vez ser mais, enfim, mais, uma realidade mais presente com estas alterações climáticas, com uma série de fatores, que não vale a pena estarmos aqui a desenvolver muito, mas como toda a gente percebe, estamos daqui a pouco a entrar quase num país tropical, portanto estas doenças zoonóticas cada vez têm mais importância na nossa saúde. E daí a grande, cada vez mais, a importância dos médicos veterinários, que são reconhecidos na Europa, como neste contexto de nossa saúde, cada vez mais imprescindíveis. Sob a parte do burnout, nós também ficámos um bocadinho alarmados com este estudo, embora já soubéssemos o que se passava, que a Ordem dos Médicos Veterinários tem acompanhado com grande preocupação este elevado número de ansiedade, stress, burnout e até suicídio entre profissionais, infelizmente, e tem acontecido. Reconhecemos que, embora seja uma profissão extremamente apaixonante, e eu, enfim, sempre fui um clínico da vida toda, e portanto isto realmente é uma paixão, esta área da medicina veterinária, mas tem uma carga emocional brutal. Essa carga emocional, e já podemos desenvolver mais, um bocadinho mais à frente, terá várias causas, mas é preciso ver que esta área da medicina veterinária vai desde a tal clínica dos animais de companhia, à parte de saúde e bem-estar animal, promoção de saúde pública, segurança alimentar, extremamente importante, e portanto só aqui, fazendo aqui um parêntese ao que disse, nós realmente estamos muito preocupados com esta possível e proposta de alteração dos estatutos que desregula a profissão e uma série destas áreas que nós consideramos extremamente preocupante e fundamental para o país, poderão, se aquilo for aceito, penso que não, isto tenho esperança que não é penso, tenho esperança. Esperança é a última coisa a morrer, portanto temos esperança, que possa ser desempenhada por outras pessoas sem qualificações, isso, sem um curso superior de medicina veterinária, não é? E portanto vemos com muita preocupação esta, mas não é o âmbito desta comissão, portanto só como falou nisso, dizer que realmente estou muito preocupado com essa situação. Mas realmente os médicos veterinários são confrontados com decisões extremamente difíceis relacionadas com o tratamento, por exemplo, de destino dos animais, tomada de decisões éticas de eutanásias, os conflitos, porque nós, é preciso ver uma coisa, nós clínicos, eu diria assim, temos uma paixão por tratar os animais, mas quando nós tratamos os animais temos atrás o detentor, dono, detentor, tutor, como quiserem chamar, que nem sempre é fácil e, portanto, temos que lidar aqui com várias realidades. Isto tem aqui várias problemáticas, que eu penso que depois nas outras intervenções temos a ocasião de desenvolver mais um bocadinho, mas realmente esse estudo vem mostrar que os médicos veterinários têm uma carga muito grande do horário de trabalho, porque não há uma estrutura como há em medicina de um SNS e, portanto, os médicos veterinários, os utentes acham que os médicos veterinários têm que estar 24 horas à disposição e é assim que tem sido, enfim, a casuística. Hoje em dia já há estruturas muito grandes na parte de hospitais grandes, que já têm profissionais que estão 24 horas, mas isso é uma realidade. Enfim, nas grandes cidades e não no país real e no país profundo.
Doutor, se me permite só, eu agora se me deixasse, passava para, para as minhas colegas que também usam a palavra.
Sim,
o doutor terá a oportunidade depois mais tempo para responder detalhadamente e acrescentar. Obrigada. Portanto, agora passava ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Anabela Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, excelentíssima senhora deputada coordenadora, caros colegas. Começo por cumprimentar e agradecer a disponibilidade do Dr. Jorge Cid para estar aqui connosco e para nos falar da sua visão sobre a saúde mental dos médicos veterinários e, em concreto, sobre este estudo da saúde mental dos profissionais da veterinária em Portugal, levado a cabo por duas colegas psicólogas. Serei breve e levantaria aqui apenas algumas questões. A este propósito, eu li algumas entrevistas do Dr. Jorge na comunicação social em que afirmava que os profissionais de saúde e medicina veterinária apresentam a maior taxa de suicídio em Portugal. Efetivamente, existe um estudo levado a cabo nos Estados Unidos sobre esta questão, mas eu desconheço os dados, estes dados do nosso país, porque este estudo em concreto da Dra. Manuela e da Dra. Olga refere-se à ideação suicídia e não à taxa de suicídio. O estudo que aqui se refere não faz também uma análise comparativa com outros profissionais de saúde. A amostra é constituída por 700 e tal profissionais que trabalham na área veterinária, não só veterinários, mas também auxiliares, e neste estudo o objetivo era investigar os níveis de stress, comportamentos suicidas, burnout, a fadiga por compaixão nas profissões ligadas à área veterinária. Efetivamente, as conclusões apontam para problemas de saúde mental nestes profissionais, mas não compara com outros profissionais da área da saúde e muito menos sobre as taxas de suicídio. As autoras alertam também que há algumas limitações deste estudo e que há que ter algum cuidado a generalizar, por exemplo, o facto da amostra ser constituída por profissionais que trabalham maioritariamente com animais de pequeno porte. Referiu também que o estudo da Vet Survey, um estudo de 2021, que concluía que Portugal era o país do mundo com maior nível de stress registado na área veterinária. E sim, efetivamente, 87% dos profissionais apontavam para a sintomatologia de stress, mas era um estudo comparativo entre o antes Covid e o pós-Covid, em que todos os profissionais de saúde também disparavam aqui nestes valores. Esta questão da saúde mental dos profissionais de saúde tem sido muito estudada ao nível da psicologia da saúde. Efetivamente, há muita literatura que aponta para problemas do foro da saúde mental, não especificamente nos profissionais da medicina veterinária, mas nos profissionais de saúde em geral, nomeadamente médicos e enfermeiros. São profissões que, apesar de inúmeras gratificações psicológicas inerentes à profissão, como o aliviar a dor, o sofrimento, curar doenças, salvar vidas e sentir-se competente ao aconselhar, ao prevenir doenças e sobretudo também reconhecer a gratidão, mas são também profissões sujeitas a muita pressão, sobretudo pelo contacto frequente com a dor e com o sofrimento em casos terminais, também com as reivindicações dos doentes e famílias, as incertezas perante o futuro e também das limitações do conhecimento médico. Este lidar com o stress permanente, sem resolução, conduz ao conhecido síndrome de burnout, uma resposta ao stress emocional crónico com sintomas somáticos, psicológicos e comportamentais, exaustão, fadiga, ansiedade, humor depressivo, entre vários. E nós tivemos um exemplo recente, que foi o caso da pandemia. O impacto da saúde mental dos profissionais foi grande e foi necessário criar respostas diversas, e foram criadas, e temos alguns bons exemplos, desenvolvidos em parceria com o Plano Nacional da Saúde Mental. Mas também, como se costuma dizer, há estudos para todos os gostos. E há outros estudos que referem até que os problemas de saúde mental nestas profissões de saúde têm na sua base características da personalidade, que eu diria até psicodinâmicas, que conduzem as pessoas à escolha da carreira médica. Características essas que predispõem para desordens emocionais. A escolha da medicina, nestes casos, seria uma resposta adaptativa a uma vivência de fragilidade e de baixa autoestima que poderia ser compensada. Isto para explicar que há sempre estudos para todos os gostos. E depois ainda há outro fator que não é menos importante, que é como se fosse exigida aos profissionais de saúde a obrigação de saberem de lidar com o sofrimento, como se não se lhes fosse permitido falar honestamente sobre a dor que isto lhes causa. E para terminar, eu coloco só uma questão. Portanto, parece-me que esta questão dos problemas da saúde mental é abrangente a outros profissionais de saúde, mas eu perguntaria, no seu entender, existe na profissão dos médicos veterinários especificidades que possam conduzir a estes problemas de saúde mental comparativamente com outras profissões da saúde e de que forma se poderia intervir no sentido de melhorar os indicadores deste estudo? Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Helga Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, e um cumprimento especial ao Dr. Jorge Cid, bastonário da Ordem dos Veterinários, que veio hoje a este grupo de trabalho para falarmos um bocadinho sobre o estudo da saúde mental nos profissionais de veterinária em Portugal, o estudo da autoria da doutora Maria Manuela Peixoto e da doutora Olga Cunha. Desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer os contributos iniciais que já nos foi dando e aqueles que ainda poderá dar no decorrer desta audição. Sr. Doutor, este estudo teve como objetivo investigar os níveis de stress, os comportamentos suicidas e burnout, bem como a fadiga de muitos profissionais da área de veterinária, e é um estudo que vem no seguimento e bem confirmar aquilo que outros estudos ao longo dos anos foram nos retratando relativamente à profissão de médico de veterinário. Mas como aqui já foi referido, também nos preocupa, e o Grupo Parlamentar do PSD preocupa-se também com aquilo que é a fadiga dos médicos psicólogos, dos enfermeiros, tudo aquilo que são áreas de saúde. Mas nós, nesta audição, centramos-nos naquilo que é os médicos veterinários, e permita-me pegar num estudo vamos recuar de 2020 a 2015, em que nos dizia que aproximadamente 10% das mortes de médicas veterinárias foram atribuídas a suicídio. E falamos aqui de médicas, neste caso de mulheres, que têm uma maior probabilidade de perda de vida relativamente aos homens. E na altura as causas avançadas pelo estudo seriam as longas horas de trabalho, o excesso de trabalho, responsabilidade na gestão clínica e exigência e expectativas criadas pelos clientes, e poderíamos falar também a nível da saúde relativamente aos utentes que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. Este estudo já em 2021 acaba por dizer que Portugal é o país do mundo com maior nível de stress na área veterinária, atingindo cerca de 87% dos profissionais. Naturalmente são números que nos preocupam, e pegando naquilo que a Ordem anunciou do plano de apoio psicológico criado para dar resposta a tudo que são estas preocupações, gostaríamos de perceber desde já duas coisas. Se o plano já está em funcionamento, se já está a ser utilizado, quantos médicos veterinários já tiveram ou já recorreram aos vossos serviços, perceber, e pegando naquilo que foi o estudo que se referia a que mais médicas veterinárias mulheres se suicidavam, perceber o número de mulheres que recorreram ao plano e o número de médicos veterinários que recorreram, e depois, senhor bastonário, falou-se aqui na questão do Estatuto da Ordem, não vamos pegar nessa matéria porque não é matéria deste grupo de trabalho, mas dizer em nome do Grupo Parlamentar do PSD, se tiverem alguma nota ou algum contributo que queiram nessa área fazer, pedíamos e deixámos desde já o desafio de enviarem para para a Comissão de Saúde, no sentido de depois proceder ao envio para o grupo de trabalho constituído para o efeito, que naturalmente todos os partidos políticos estarão atentos, no sentido de poderem analisar, eventualmente, se os contributos forem de acolher, acolhermos no âmbito dessa discussão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Bastonário, o Dr. Jorge Cid, com quem tivemos a oportunidade de reunir também. Nós, para além desta questão do estudo aqui em causa, da doutora Maria Manuela e da doutora Olga Cunha, de facto os dados que nos são trazidos e que já foram aqui referidos do VET Survey, em que Portugal apresenta das taxas mais altas, 87%, são bastante preocupantes. Nós partilhamos do conceito que a Ordem dos Médicos Veterinários tem vindo a referir de uma só saúde. Aliás, achamos que só dessa forma podemos garantir quer a saúde humana, a saúde do planeta e a saúde animal, mas também o bem-estar de todos, e portanto tem que haver uma estratégia concertada também nesta área da saúde mental. Há uma questão que aqui ainda não foi colocada hoje, que se prende com os estudantes, e para também não estar a repetir algumas das questões que já foram colocadas pelos os outros senhores deputados, há também estudos que já estão a evidenciar estes mesmos níveis de stress, burnout e também tentativa de suicídio na parte dos estudantes de medicina veterinária, e portanto parece-nos que, para além daquele programa que foi lançado pela Ordem dos Médicos Veterinários e que desde já saúde por essa iniciativa, que também será importante olharmos para a ação social dentro daquilo que são as universidades para começar a prevenir, até porque sabemos que muitos destes estudantes têm uma componente prática, e quando olhamos também para as várias dimensões da medicina veterinária, que hoje têm novos desafios e que não se cingem aos animais de companhia, falamos, por exemplo, dos médicos veterinários responsáveis por controlar o abate de animais nos matadores e o impacto emocional que isso tem, falamos também dos médicos veterinários que hoje trabalham nos centros de recolha oficial e que têm que lidar diariamente com o fenómeno do abandono e dos maus-tratos, e muitas vezes com crueldade bastante elevada, ou até dedicar-se à perícia médico-forense. E, portanto, desde a clínica em prática privada às demais, há de facto hoje uma panóplia de atividades e desafios que se colocam aos médicos veterinários, que necessariamente se prende com outros desafios e respostas que são necessárias. Era importante para nós percebermos o que é que, da parte da Ordem, entende que seria necessário o legislador poder fazer ir mais além neste tipo de apoios. E há uma das dimensões que o PAN reconhece e tem batido há muitos anos, que é a falta de meios, nomeadamente nos canis municipais, porque a sobrecarga do trabalho não se apresenta só no privado, também no público. Eu pedia só a tolerância da Senhora Coordenadora, peço imensa desculpa por ultrapassar o meu tempo, mas de facto é um tema que também nos diz muito, e a ausência de recursos suficientes em todo o país poderá também ser, a par, evidentemente, das estratégias para a saúde mental, uma solução para evitar pelo menos a sobrecarga nessa dimensão. E por último, dar só uma nota de solidariedade com a questão do estatuto, cá estaremos também para apresentar uma solução acompanhando a posição da Ordem. E peço desculpa, Sra. Coordenadora.
Nada. Isto não é assim tão rígido. Sr. Faz favor agora para responder em
agora
bloco.
Bem, vou
obrigado.
Tentar. A parte em que a caneta ainda não me tinha falhado. Na parte da Sra. Deputada do PS, falou também que realmente há outros, há um grande burnout e stress nos outros profissionais de saúde, e há, e sabemos que há. Só para lhe dizer que esta situação do suicídio em medicina veterinária não é em Portugal só. Há um estudo realizado nos Estados Unidos entre 79 e 2015, já tem uns anos, mas pelo Centers for Disease Control and Prevention, CDC, disse que a profissão de médicos veterinários tinha uma taxa de suicídio 3,5 vezes maior que as outras, que o restante da população. Portanto, isto é feito nos Estados Unidos. É evidente que os outros profissionais de saúde também têm. O qual é que eu acho, isto é uma sensibilidade, porque, enfim, de uma pessoa que sempre trabalhou nesta área. Enquanto os médicos e enfermeiros em medicina humana têm uma estrutura e, portanto, não têm de lidar muitas vezes tão diretamente como os médicos veterinários têm de lidar com as situações complicadas, seja eutanásia, seja morte, seja doenças muito, muito difíceis, porque há uma estrutura toda, há uma estrutura social, há N pessoas que podem no hospital acompanhar a família, nomeadamente desse doente que faleceu, ou que está em estado terminal, ou que é preciso de apoio psicológico, enquanto nos médicos veterinários não há. Normalmente, 70% ou 80% das clínicas em Portugal são consultórios pequenos, e tem que ser um médico veterinário que tem que lidar diretamente com, não só com o caso clínico em si, que já é estressante, mas depois tem que dar a notícia ao proprietário, ou o que acontece muitas vezes na nossa situação em medicina veterinária é que nós vemos o animal e queremos tratar, mas os proprietários não têm condições monetárias para o fazer e põem-nos sempre esse problema, que é um problema ético muito complicado. Nós achamos que temos capacidade para o tratar, mas não há o proprietário não tem hipótese nenhuma financeira de o tratar, e portanto isso reverte que acabamos por a classe médico-veterinária levar isso um bocado a seu cargo, quando pode, nem sempre pode, porque também às vezes há na população acharem que os médicos veterinários têm que fazer tudo, e depois são situações completamente diferentes do humano. Eu vou-lhe só muito rapidamente dizer uma situação que é dia-a-dia. Alguém encontra um animal ferido ou morto, ferido, atropelado ou não atropelado, na estrada. Pega nele, o que é que faz? Liga para as entidades competentes, que normalmente não vão buscar, porque não têm capacidade para ir buscar. Entram para uma clínica veterinária com o animal nos braços e dizem, encontrei aqui. E passam todo o ónus para um médico veterinário. Isto não se passa num hospital público. E, portanto, aí a grande diferença de nós lidarmos diretamente com situações diariamente, eu digo que diariamente e cada vez mais, porque cada vez mais a pressão social é maior, estamos a falar dos animais de companhia, enquanto numa estrutura muito grande como um hospital público, não é? Há outras estruturas, há assistentes sociais, há uma série de estruturas. Portanto, aqui talvez essa diferença. É para responder a todos ao mesmo tempo. Pronto. Penso que respondi um bocadinho rápido, mas o tempo tem. Senhor deputado do PST, fadiga dos profissionais de saúde, horas de trabalho. Os médicos veterinários têm uma carga de trabalho brutal, brutal, porque estão quase sempre de serviço e não conseguem cumprir horários, não têm aquela coisa de sair às 8 horas da noite da clínica, porque quando vão sair já entra outra pessoa, depois chegam a casa e já está alguém a ligar. Isto é o dia-a-dia da medicina veterinária. O que nós, que realmente criámos um gabinete de apoio, porque realmente sentimos e tivemos casos recentes, eu não consigo dizer-lhe quantos casos de suicídio houve, porque nem sempre nós temos acesso a isso, mas eu tenho casos concretos de pessoas que, eu diria, que aparentemente não tinham razão nenhuma para fazer suicídios na clínica. É evidente que também não é alheio a que, enfim, o termos acesso fácil a produtos, a químicos que matam, também facilita às vezes essa tomada de decisão, não é? Portanto, ali à mão, eu diria que é um suicídio, vá lá, indolor, porque nós anestesiamos um animal ou canalizamos numa veia nossa e deixar um produto estar ali devagarinho a entrar, pronto. Enfim, isso também não é alheio. Mas realmente a carga. E portanto, nós criámos este gabinete de apoio, que começou só no dia 25 de maio, portanto, não há ainda grande casuística. O pouco, e eu hoje tentei saber, porque vim a esta comissão, porque não, isto tem um mês, portanto, um mês. Primeiro que nós, enfim, sensibilizámos toda a classe para esta linha de apoio. É feita por uma empresa muito, eu penso que muito credível, com psicólogos de todas as áreas. Funciona 24 horas por dia. É gratuita para os médicos de trabalho. Daqui também entrar aqui, porque é que as ordens também têm um papel, as ordens também fazem isto tudo só, exclusivamente, com as cotas dos seus membros, porque não temos outro tipo de financiamento. Portanto, tentamos fazer o melhor possível e nós, na Ordem dos Médicos Veterinários, oferecemos um seguro de saúde a todos os médicos veterinários, oferecemos um seguro de responsabilidade civil e agora estamos a oferecer este, em que está disponível 24 horas, 7 dias por semana. Daquilo pouco que nós já sabemos, desde a implementação do serviço, que tem, enfim, um mês e uma semana, 67% dos casos reportados indicavam stress profissional, 50% ansiedade ou pânico e 33% conflitos de trabalho. Não consigo ainda ter dados até porque isto é confidencial à ordem, não, eu nunca vou saber nada disto, sei dados estatísticos, não faço a mínima ideia, mas isso vou tentar saber, percentagem de homens e mulheres, penso que isso não será confidencial, não sei, isto é tudo confidencial, eu não faço ideia quem é que recorreu, se é alguém do Algarve, se é alguém de Trás-os-Montes, não faço a mínima ideia. Mas pronto, já se vê aqui, por este mês, a tendência, o que é que está a acontecer. Dos estatutos, nós já temos uma reunião agendada, fiz um pedido a todos os grupos parlamentares para ser recebido, para explicar exatamente as nossas preocupações do estatuto, já temos também agendada com o grupo PSD, já falámos com vários, e não nos falta dois, se não me engano. Relativamente ao PAN, a deputada Inês Sousa Real, os estudantes de medicina veterinária, é evidente que temos que olhar para isto, mas temos que olhar, penso, não à ordem, mas poder sensibilizar que terão que ser as faculdades, as instituições de ensino, a fazer isto. Nós não podemos, nós só podemos coisas para os médicos veterinários. É evidente que os matadores e os cross, fala-se sempre aqui no grande só o stress dos animais de companhia, mas então os cross, eu diria hoje que, se houvesse justiça neste país, fazia-se uma estátua a cada médico veterinário municipal, que hoje é um grupo que são acusados de tudo e mais alguma coisa, são alvo de injúrias nas redes sociais, é uma profissão ultra desgastante. Isto porquê? Porque todas as pessoas acham que o médico veterinário é que é o responsável por alojar todos os animais que encontram, que sabem, que dizem, que maus-tratam, etc. Quando não lhes dão condições. Portanto, eu acho que se deveria melhorar muito, e daí há casos gravíssimos, e quando eu digo gravíssimos é de agressões físicas, e às vezes a agressão física é menos dolorosa que uma agressão verbal vinculada pelas redes sociais, com ataques à família, aos filhos, a tudo, como devem saber, e que nós, ordem, tentamos sempre tentar levar isto para o tribunal, falar com eles, pelo menos apoiá-los. Mas realmente, hoje em dia, é um ponto de grande stress um médico veterinário numa Câmara Municipal, num centro de recolha oficial. Porque realmente, como sabe, melhor talvez que a maioria dos seus deputados, as condições dos CROs variam muito e há câmaras que nem têm CROs. E, portanto, acho que devia haver uma estrutura diferente, sobretudo também no apoio. Não só estrutura física, mas também no apoio. Devia haver assistentes sociais, devia haver mais que um médico veterinário. Não pode tudo. As pessoas acham que esse médico veterinário municipal, que todos os funcionários do município, não sei que horas saem, mas saíram às 5, às 6, à hora que for, não interessa, tem 8 horas. O veterinário municipal está 24 horas, ligam, ele tem que sempre que resolver o assunto, seja sábado, seja domingo, seja feriado, não interessa. E daí criar aqui um stress brutal. Os matadores é outro tipo, é uma situação que eu acho que também os médicos veterinários deviam ter outras condições de trabalho, outras remunerações. É muito difícil, cada vez está a ser mais difícil angariar médicos veterinários para estes centros, para os inspectores, nos matadores. E realmente acho que era uma profissão que devia ser mais acarinhada e olhar-se para ela, e nós temos sensibilizado muitas vezes a DGAP para esta situação. Tem que se arranjar um estatuto diferente, tem que se remunerar diferente, enfim, há muitas situações a melhorar nos médicos veterinários que trabalham nos matadores, enfim, que é uma coisa que eu penso que a maioria não querá fazer. Eu não me via a trabalhar num matador, por exemplo. Realmente a falta de meios é sempre o mesmo problema, e de recursos, porque muitas vezes até há dinheiro, mas depois não há recursos humanos, vai dar ao mesmo. Portanto, acho que se devia fazer um esforço grande nesta parte toda animal, mas isso daria aqui para estar aqui a falar a noite toda, que não é esse o âmbito.
Muito obrigada, Soutor. Eu acho que foi, de facto, muito esclarecedor. No entanto, ainda temos a possibilidade de uma segunda ronda. Faz favor, Sra. Deputada Anabela Rodrigues, um minuto, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Eu ia pedir só ao Dr. Jorge Cid se nos disponibiliza o tal estudo em que refere que a taxa de suicídio em Portugal na medicina veterinária é mais alta, porque efetivamente eu fiz uma pesquisa, não encontrei, encontrei sim esse estudo que referiu e é um estudo nos Estados Unidos, mas que não se refere a valores em Portugal, mas poderei eu não ter feito um estudo assim tão exaustivo, e então eu pedia-lhe só a favor que nos disponibilizasse. Depois da sua intervenção, também me chamou a atenção uma questão interessante, que na psicologia nós falámos do suporte social percebido e recebido, quando nos falou de ser uma profissão em que se trabalha muito sozinho. Portanto, se calhar até seria interessante avaliar nos veterinários esta questão do suporte social, o que é efetivamente recebido e o que é percebido, para depois delinear as estratégias de intervenção, tendo em conta aquilo que efetivamente está a causar estes problemas da saúde mental. E perguntava-lhe, essa ajuda, esse apoio psicológico que estão a dar aos profissionais da medicina veterinária, consiste em quê, em concreto? Porque, tendo em conta que nos fala do facto de haver este déficit de suporte social, se calhar era interessante implementar grupos de discussão, trabalhar estratégias de coping, de relaxamento, e não sei se é isso que o trabalho que está a ser feito.
Obrigada, Sra. Deputada. Passa então à Sra. Deputada Helga Correia. Pois podem interferir, obrigada.
Muito obrigada, senhora Coordenadora. Mais uma vez agradecer ao Dr. Jorge Cid os contributos esclarecedores que nos deu ao longo desta audição. Dizer que nós fizemos estas questões relativamente ao plano de apoio psicológico, uma vez que foi criado pela Ordem no sentido de responder a uma preocupação da vossa Ordem relativamente aos números, não só em Portugal, mas também aos números que são transversais a outros países, como aqui foi referido, e por esta amostra que nos deixou, independentemente de não conseguirmos perceber os números separados relativamente a homens e mulheres, que eu também não sei, confesso, se relativamente ao RGPD se podemos ter isso ou não, mas foi só para perceber, tendo por base outros estudos, que era mais incisivo nas mulheres, e naturalmente se calhar até são mais mulheres veterinárias, não tenho esses dados para poder aqui extrapolar, mas isto para perceber também qual é a necessidade de olhar mais ativamente para esta profissão. O senhor doutor refere aqui que realmente não há uma retaguarda tão grande no apoio aos médicos veterinários, e naturalmente nós somos sensíveis a isso, e dizer que da parte do grupo parlamentar do PSD nós naturalmente, nós recentemente aprovamos aqui a lei de saúde mental e fomos alertando para o facto desta lei estar mais centrada na doença e não na promoção da saúde e na prevenção, e naturalmente que aquilo que vocês estão a fazer com este plano é estar preocupados naquilo que é a prevenção e a promoção da saúde dos médicos veterinários, no sentido de evitar o suicídio, que naturalmente é algo que nos deve preocupar a todos, e mais uma vez agradecer os contributos deixados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa. Sra. Deputada Pedro Frazão, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Srs. Deputados, Sr. Bastonário, muito obrigado. De facto, Portugal é um país onde a saúde mental, onde despertámos para a saúde mental um pouco com a pandemia, mas é um país em que a saúde mental tem a prevalência mais elevada na Europa. 700 mil portugueses têm sintomas depressivos como um todo, e é um país em que existem 928 mortes por suicídio por ano, ou seja, são 77 mortes por mês e 2,5 mortes por dia. Isto quando também o nível de infelicidade sobe de forma galopante, de 18 para 27% nos últimos anos. E é claro que a profissão médico-veterinária nos portugueses também acompanha esta tendência de má saúde mental em Portugal, e neste estudo, no Vet Survey 2021, como disse, os níveis de insatisfação no trabalho estão até maiores agora do que estavam no pré-pandemia. Aumentaram 22%, 5% face ao pré-pandemia. Os níveis de stress subiram 17%, dos quais 37% com altos níveis de stress. Os níveis de burnout estão presentes em 12% dos profissionais e 52% consideram frequentemente aumentar, abandonar a profissão. Ora, isto deve-se a quê? Deve-se ao excesso de horas de trabalho semanais, muito superiores às 40, como o Sr. Bastonário disse, a problemas também anteriores de saúde mental, como também arvorou a Sra. Deputada Anabela, do Partido Socialista, que é também algo a ter em conta. Também as doenças à privação do sono, porque são trabalhadores que trabalham em horários noturnos, e muitas vezes aquilo que o Sr. Bastonário disse, a discordância em relação à eutanásia, quando é praticada por motivos que podem ser superados. Ora, tudo isto, Sr. Bastonário, leva-nos também a uma grande questão, que é o que é que esteve na base da Ordem dos Médicos Veterinários fazer este programa. No nosso entender, foi uma incapacidade do SNS de atender a saúde mental destes profissionais e que, tal como a Ordem já oferecia um seguro de saúde para os profissionais, viu-se agora também na obrigação de oferecer um serviço de saúde mental.
Porque, vou terminar, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sra. Coordenadora, porque de facto existe uma enorme escassez de recursos na área de saúde mental, faltam psicólogos especializados nos riscos específicos que estes e outros profissionais de saúde enfrentam. Eu queria até que esta primeira audição se largasse em próximas audições a outros profissionais de saúde e, portanto, gostava que o Sr. Bastonário nos desse uma pincelada, digamos assim, sobre o que é que esteve na origem desta criação deste subsistema particular de saúde mental.
Obrigada, muito obrigado. Sr. Doutor, esta última ronda de perguntas. Ah, faltam mesmo. Eu peço desculpa que eu estou tão distraída. Eu peço desculpa.
Não faz mal.
Sou deputada Inês Sousa Real, desculpe, faz favor.
O dia também já vai longo para todos nós. No seguimento da intervenção do Sr. Bastonário, há de facto aqui algumas questões que nos parecem muito pertinentes ainda colocar. Desde logo, acho que há uma mudança de paradigma, porque falou há pouco da questão da prática muito isolada. E quando olhamos para as funções, sobretudo no domínio público, fenómenos como, por exemplo, a acumulação de animais, em que muitas das vezes é chamado apenas o médico veterinário e não há equipas multidisciplinares que possam responder, de facto parece-nos que há aqui uma questão, até no domínio da saúde pública e depois da assistência social, que não está a ser vista como um todo. Portanto, pergunto-lhe também se acha que isto é um fator que acaba por contribuir também para os níveis de stress do médico veterinário, porque acaba por ser exigida uma resposta única e exclusivamente ao médico veterinário, quando se existe um problema de acumulação, tem necessariamente de existir uma resposta ao nível social do acompanhamento da pessoa. Depois, também, em situações de crise, eu recordo-me que após os incêndios em Santo Tirso e da morte daqueles animais, houve de facto alguns veterinários, houve também muitas pessoas de associações que tiveram graves problemas e tiveram que lidar com toda aquela tragédia e com as imagens dos animais que tiveram que socorrer ou que não chegaram a tempo de socorrer. Se também no âmbito da catástrofe e da crise acha que deve existir uma prevenção para a saúde mental. E por fim, a questão das respostas solidárias, porque há pouco falou na exigência que é feita aos veterinários, muitas das vezes quando aparece um tutor com um animal que ou que foi sinistrado ou que simplesmente não tem verbas para pagar, como é que acha que poderia haver também aqui uma articulação com o Estado? Porque, efetivamente, dizer à pessoa que não pode ser atendida, até porque a lei exige, e o próprio estatuto, os primeiros cuidados têm que ser prestados, ou então saber, por exemplo, que o pedido de eutanásia, se não é ali praticado, será no outro lado, se não deve existir aqui uma articulação diferente
para que, de facto, protejam
os profissionais e, na última linha, também, evidentemente, os animais.
Agora sim, Sr. Doutor, para responder.
Ora, muito obrigado. Eu vou começar pelo fim, pela sua deputada Inês Sousa Real. Realmente um veterinário a trabalhar sozinho é muito complicado, sobretudo nos cross e nestas situações todas de grande intensidade. A resposta às situações, é evidente que não tem havido resposta às situações, eu penso que é preciso unir esforços, porque às vezes parece-me que há declarações que é preciso fazer isto, fazer aquilo, hospitais megalómanos públicos, etc. As estruturas estão mais ou menos montadas, é preciso pô-las a funcionar, nomeadamente. A Ordem lançou o cheque veterinário, que, como sabe, ainda poucas câmaras o utilizam, e é um trabalho pro bono de todos os médicos veterinários, é preciso citar isto. Mas, por exemplo, porque é que não se utiliza, faça um protocolo com todos os estabelecimentos de ensino em Portugal, que são 7, e portanto estão distribuídos mais ou menos pelo país, para poderem, umas públicas, ainda por cima nas públicas, para fazerem esses atendimentos. Acho que não estar a utilizar recursos que já existem e pensar em fazer coisas megalómanas num país que se calhar tem faltíssima de recursos no SNS, para hospitais novos, maternados, etc., como nós vemos todos, acho que seria começar por aí, que funcionava imediatamente. Pronto, portanto, e facilmente, é preciso é vontade política e vontade, sobretudo, unir esforços e não cada um tentar ver a sua casinha e tentar ver a organização em si. Quanto ao estudo, que eu penso que é uma pergunta quase transversal aos seus deputados, este estudo que nós lançámos, o estudo não, este gabinete de apoio, tem duas linhas fundamentais. Uma linha de apoio permanente, que é disponibilizado o tal aconselhamento telefónico, que é feito uma primeira triagem, ver, enfim, se é uma coisa que se resolva na altura, se não, precisa de um acompanhamento, vá lá, periódico e assíduo. E portanto isso é feito por, são psicólogos que fazem essa, veem mais ou menos o que é que se passa, que às vezes há situações que até se consegue resolver pelo que eles dizem e pela apresentação que eu vi dessa empresa, conseguem resolver num, duas, três sessões, e há outros que não. E temos também, portanto, essa linha de apoio é uma vertente, e temos as ferramentas de prevenção e gestão que são disponibilizadas também, que visam promover a prevenção e a gestão eficaz de uma vida pessoal e profissional, porque muitas vezes, e falou-se aqui nas mulheres, realmente não é fácil muitas vezes a gestão do nível, da parte profissional com a parte pessoal, familiar, e também tem esta vertente que podem a pessoa só pedir apoio para isso, não propriamente em casos mais graves, mas que não está a conseguir coordenar o trabalho profissional com o trabalho pessoal. Alterações também em casa, enfim, muitas vezes provocadas também, muitas vezes por esses stress, enfim. Portanto, esta linha de apoio tem várias vertentes conforme aquilo que eles identificam, que é o problema do portanto, é uma coisa bastante abrangente. Não lhe consigo dizer taxa de suicídio concreto, mas nós sentimos a necessidade de fazer este grupo. É uma coisa que se tem falado muito, nós fizemos um congresso que falou-se muito nisto, ainda não faz um mês, talvez três semanas, um colóquio em Lisboa, feito por uma médica veterinária que foi autora deste projeto, também falou só sobre saúde mental, e verificou-se, e é uma constatação que nos chega e que nós todos temos, que realmente alguma coisa teríamos que fazer, e não estar à espera, como o senhor deputado Pedro Frazão diz, é evidente que o CNS é o CNS, portanto, tem as vantagens e as lacunas que todos nós sabemos, mas acho que criar uma situação específica para casos específicos nos médicos veterinários fazia todo o sentido, e daí criar esta linha de apoio, que eu penso que terá, enfim, como toda a gente sabe, nem sempre uma pessoa que está em, enfim, um stress muito grande acha que está, e portanto nem sempre recorre imediatamente, e às vezes quando recorre já pode ser um bocadinho tarde. Mas pronto, eu acho que isto vai correr bem, acho que foi uma iniciativa que tem um grande apoio e que a classe acha que é extremamente importante, porque isto ultimamente, eu diria nos dois últimos anos, esta área do stress e da burnout tem sido diário em todas as reuniões, congressos, mini-congressos, meetings, e nós sentimos, pronto, é a altura, é transversal, é a altura de atuar, e fizemos e conseguimos, e já está a funcionar. Hoje, já há um mês e uma semana que qualquer pessoa liga para lá, eu penso que, enfim, menos de 6 meses não será, não terei dados muito, enfim, fidedignos. Isto foi só para não dizer que não tinha aqui qualquer coisinha já para apresentar, mas num mês, como deve calcular, não é, enfim, até porque, enfim, a divulgação, enfim, e as pessoas disporem-se a ligar para a linha, há sempre aquele receio, será que isto é completamente confidencial? E é completamente confidencial, não faço a mínima ideia que é que recorreu à linha, nem nunca irei saber na vida, que aliás isto é um pressuposto deste apoio. E pronto, eu penso que respondi a quase tudo, agradeço muito ter vindo aqui, e é sempre um prazer vir à Assembleia. Tactos e Deputados.
Muito obrigada, Soutor. Nós é que agradecemos. De facto, foi uma audição muito esclarecedora e quero desde já felicitá-lo por essa iniciativa de ter criado um gabinete de apoio. De facto, todos nós percebemos que o stress é transversal à sociedade, não é uns mais que outros, obviamente, mas desejo o maior êxito para esse gabinete e que possa ajudar os profissionais que sentem, de facto, esse problema. Muito obrigada, estamos sempre disponíveis.
Obrigado.
E tenho todo o gosto em oferecer-lhe essa caneta,
não
que é do
que
Parlamento,
doutor.
Não, mas eu ofereço-lhe com todo o gosto, fica com uma recordação do Parlamento. Senhoras e senhores deputados, nós para já terminamos. Penso que, se pudessem esperar só 2 minutos para podermos falar um pouco dos nossos trabalhos. Ora bem, ainda bem que estamos quase a ir descansar, porque eu acho que também às vezes assim um gabinete aqui para nos dar apoio, sei lá, em momentos de stress e ansiedade. Não, eu dizia aqui. Ah, é? Não, a Assembleia da República. Ah? Pronto. Agora. Então vamos lá agora aos nossos trabalhos. O que é que nós temos aqui no âmbito do nosso grupo? Temos um pedido de audiência de um senhor Pedro Sousa, que lidera uma entidade, não sei o que isto é, Eulésis, eu ainda não tive possibilidade de... que é um projeto na área da saúde mental, portanto ainda não tive possibilidade de ver, mas sei que tem a ver com as terapias assistidas por psicadélicos. Portanto, como sabem, há agora uma nova onda que dizem que se trata ansiedades e tal, com tratamentos, com... Pois, eu já li, mas li assim na diagonal. Portanto, não sei se é isto, se não, mas, portanto, pede-nos a audiência para este grupo. Eu penso que nós deveríamos responder, que ficará para setembro, se acharem bem, visto que... Não sei se querem recebê-los antes, se é melhor... Pois é. Pronto. Portanto, este é o pedido de audiência que temos. Temos também, depois, as autoras do estudo para receber. Diz-me a doutora Inês que parece que não temos disponibilidade até ao fim dos nossos trabalhos para as receber. Ficará para todos. É pena, visto que recebemos o bastonário, ficaria o requerimento todo resolvido, mas pronto. Não havendo possibilidade, também não é grave. Não sei se têm mais algumas questões. Tenho aqui um mail que recebemos, que é um pedido de parceria, que sinceramente que diz let's talk about quê? Children's Portugal. Pronto, um pedido de parceria que enviaram para aqui e, portanto, nós temos que ver, porque, de facto, grupos de trabalho não dão parcerias, não é? Mas se calhar querem apresentar um projeto, visto que decorre no dia 13 de outubro um simpósio, portanto, até lá deveríamos, pelo menos, recebê-los, porque eles querem ter alguma resposta. Também, se acharem bem, nós podíamos... Não, está aqui. Pois são, mas o que eu digo é ter alguma... Como isto correrá em Coimbra, o simpósio, no dia 13 de outubro, nós dizermos alguma coisa a tempo desse simpósio, se quiserem informar. Pronto, portanto... Eles pedem um pedido de parceria, não percebo, mas... Porque a parceria é assim, quer dizer, nós podemos ouvi-los, saber propriamente onde... Então, se calhar era melhor enviar um mail, se estiverem de acordo, a perceber que âmbito é este, que parceria, que de facto nós parcerias não fazemos, mas temos todo o gosto em saber o que é que querem. Se pudermos ajudar, muito bem. E pronto, não temos mais nada nos nossos trabalhos. Alguma questão que algum dos senhores deputados depois queira dirigir? Temos que dinamizar na... A partir de setembro, eu acho sinceramente que, pronto, a lei da saúde mental foi aprovada há pouco tempo e nós depois, obviamente, teremos que, vamos estar atentos à regulamentação da lei e a tudo isso, portanto, este grupo de trabalho vai ter trabalho, além de tudo o resto que possamos tratar aqui, porque há questões muito prementes, até questões... que estão em cima da mesa com problemas ligados, ainda falámos ontem no plenário, ligados aos comportamentos aditivos que trazem de alguma forma perturbações da ordem da saúde mental, não é? E portanto seria bom, e do PRR acompanhar exatamente nas equipas comunitárias isso. Muito bem, pronto. E nós também vamos pôr, não é verdade? Não é verdade, senhora deputada? Vamos. Não, senhora. Nós estamos aqui um grupo de trabalho para trabalharmos em matérias interessantes e estamos todos. É. Então, da eutanásia é um tema mais difícil e mais complexo. É um tema mais difícil, mais complexo e que divide mais a sociedade, não há dúvida. Pronto. Então, até para reunirmos neste grupo é só depois, em setembro. Depois, em setembro, marco uma reunião, nem que seja para avaliarmos então os nossos trabalhos. Obrigada.